Então, a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. É sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, hora de Angola. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média nos 1.530. Estamos também no Facebook Live, é lá que vão chegar muitas, muitas perguntas. Portanto, não só nos pode ver, como pode interagir. E no WhatsApp também, se o ouvinte nos quiser contactar, pode fazê-lo, mas só por escrito. O número é 1908-652-4584. Como os ouvintes já devem saber, hoje aqui no Angola Fala Só vamos ter dois dos cinco candidatos da UNITA à presidência da UNITA. São Adalberto da Costa Júnior e Abílio Camalata Numa. Na semana passada tivemos os outros três candidatos. Hoje é a vez de darmos a voz a Adalberto Costa Júnior e Abílio Camalata Numa. Portanto, uma oportunidade para os ouvintes entrarem em contacto com estes dois candidatos à presidência da UNITA, figuras sem dúvida conhecidas, e hoje, como temos, portanto, estes dois convidados, vamos dar início de imediato à conversa com os convidados. Eu vou perguntar aos dois. Engenheiro Adalberto, está-me a ouvir?
Estou ouvindo muito bem, uma boa tarde, espero que esteja bem.
Muito bem, olha, está a chegar otimamente e agora vou perguntar ao General Abílio Camalata Numa. Está-me a ouvir, General? Está-me a ouvir?
Estou aqui nas terras do Lubango, fresquinhas.
Ah, muito bem.
De forma muito audível.
Ah, muito bem. Ok, então vamos começar por fazer aquilo, como já sabem, vou dar um minuto a cada um para dizer porque é que pensa que deve ser presidente da UNITA e vou começar pela ordem, portanto, que estão nos boletins de voto. Eu vou começar, portanto, pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior. Engenheiro Adalberto, faça favor, tente ser breve, portanto, um minuto, porque é que você deve ser presidente da UNITA?
Mas eu acho que tenho a felicidade de saudar antes de mais o General Numa, que me diz estar no Lubango. Eu acabei de chegar do Luena, estou a falar do partido Saurimo. Está-se a operar neste momento uma transição na liderança do partido. Angola tem uma geração de jovens cada vez maior, que exige o rejuvenescimento na liderança da UNITA. Nós pensamos poder ir de encontro àquelas que são exigências do partido internas, termos cumprido no essencial, e podermos também corresponder àquela que é uma exigência nacional, perspectivando o crescimento do partido e um caminho de colocação da UNITA no poder político. Portanto, estas as razões fundamentais da minha disponibilidade e formalização da candidatura. Estou convencido que vamos poder consolidar as conquistas históricas do partido, fazê-lo crescer, trazendo uma maior proximidade das populações e das suas ansiedades.
Muito bem, obrigado, engenheiro. E agora vou ao general Abílio Camalata Numa. General, o porquê da sua candidatura?
Olha, eu faço pela segunda vez, depois de 2015, e sempre com a mesma preocupação. A UNITA já tem 53 anos desde a sua fundação, em 1966, e uma UNITA que tem uma força nobre de pessoas abnegadas na Lima, na Jura e seus dirigentes, que não fogem a sacrifícios, e sempre me colocou o problema do porquê a UNITA, durante esses anos todos, ainda não acedeu ao poder. Portanto, esta é exatamente a resposta que quero dar.
Muito bem.
Eu e tantos outros militantes da UNITA, e é por isso mesmo que me candidato, para construirmos uma força capaz de se tornar poder em 2022. Fundamentalmente isso.
Muito bem. Vamos já às perguntas. Eu não sei se há alguém pelo telefone. Não, vamos então às perguntas pelo Facebook e às perguntas. E tenho já a dizer aos dois candidatos que temos muitas, muitas perguntas que já chegaram, portanto, pelas redes sociais. Eu tenho aqui nada mais, nada menos que 4 páginas de perguntas. Portanto, não vai dar tempo a todos. Eu vou já pedir desculpa em avanço, mas Álvaro, eu quero dizer que hoje temos aqui connosco o Álvaro Lugero de Andrade. Eu creio que quando fiz a apresentação do programa me esqueci de dar os nomes. É o Álvaro Lugero de Andrade e eu sou o João Santa Rita.
Ok, avançamos aí com as perguntas. Já também obrigado aos candidatos que estão aí em Angola. Temos uma questão que é do Eric Saint Germain. Ele diz e coloca essencialmente uma pergunta genérica. Sabemos que a UNITA é um partido maioritariamente composto por membros provenientes do sul do país. Que tipo de UNITA ambos os candidatos querem construir?
Ora, muito bem. Vamos começar com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, engenheiro e general. Isto é uma pergunta que também veio na semana passada, quando tivemos aqui os 3 outros candidatos. Esta percepção, vá lá, de regionalismo, para não usar outras palavras. Faça favor.
Ora bem, dizia eu há pouco na minha introdução de que tinha acabado de deixar o Luena e estava neste momento, estou em Saurimo. Devo mesmo dizer que a sala está cheia e eu privilegiei a vinda, a resposta à entrevista. Portanto, a sala está à minha espera. A UNITA é uma realidade nacional. Tenho estado e temos estado a percorrer o país com salas cheias em todas as regiões do país. Portanto, não é verdade esta questão do regionalismo do Sul, até porque na sua própria fundação, na sua origem, existe um homem do centro do país e existiu um outro homem do norte do país. Então, é uma percepção que nós devemos intensificar o esclarecimento, a educação, no sentido dos nossos jovens, muito em particular, não beberem apenas do elemento de propaganda que tanto vendeu esta realidade. Portanto, não é verdade. Somos um partido nacional, com presença nacional, com quadros de todo o país, e queremos fazê-lo crescer também com este equilíbrio do mosaico real nacional.
Muito bem. General Numa, faça favor.
Olha, este é um problema que não é problema, porque apesar de termos tido uma guerra que dilacerou este país de Cabinda Cunene, ainda também este período trouxe algumas virtudes que as elites políticas precisam de explorar. Hoje as pessoas do Sul conhecem-se melhor com as pessoas do Norte, as pessoas do Norte conhecem melhor o Sul, e este cruzamento que fizemos através das FALA e das FAPLA permitiu, de facto, conhecermos melhor o nosso país e conhecermos melhor o nosso povo. Tive a oportunidade, pessoalmente, de ter estado no Norte durante muitos anos, onde fui tido como um filho querido, participei nos vários momentos desse percurso no leste do país, onde cresci, me fiz homem, passei pelo Cazombo, passei pela Lunda Sul e por outros territórios. Portanto, este é um problema que não é bem problema. Agora, o que é fundamental é que as nossas instituições comecem a mostrar de forma visível que no partido se dão oportunidades a todas as pessoas, sejam elas do Norte, do Sul, do Leste ou do Oeste. O mais importante é que se sinta e se veja. E se formos só a falar e na prática não formos a visionar isso, é como se continuássemos a fazer nada. Por isso mesmo, acho que é fundamental que a UNITA que queremos para amanhã consiga, a UNITA que queremos que atinja o poder em 2022, seja a UNITA que recupere exatamente aquele património que vem da sua fundação. Quando Jonas Malheiro Savimbi fundou a UNITA, fundou com gente do Norte, fundou com gente do Leste e fundou com gente do Sul. Estavam lá os Vaculucutas, os Tonis Fernandes da Costa, os Punas, os mais velhos Chatas e outras pessoas. Portanto, temos de recuperar isso e mostrar visivelmente a toda a gente que a UNITA é um partido de oportunidades para todos os angolanos.
Muito bem, muito obrigado. Eu agora vou já para um ouvinte que está ao telefone, é o ouvinte António Xingulita. Senhor Xingulita, que está no BIE, diz-me a nossa produtora. Senhor Xingulita, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Xingulita. Se tiver uma pergunta, eu agradeço. Agradeço que seja breve também. Só uma pergunta, está bem?
Sim, muito boa noite para os convidados e boa tarde para vocês aí nos estúdios.
Muito obrigado.
Sim.
Diga,
a minha pergunta é a seguinte. Se caso a UNITA ganhe as eleições gerais, como resolverá o problema dos ex-militares que estão esquecidos?
Muito bem. Mais alguma questão? Eu sei que
pediu uma... Bom,
muito bem. Pronto, era o Sr. António Xingulita, ele está no BIE. Sr. Xingulita, você é ex-militar, é?
Não, tenho pessoas que são militares, os meus familiares.
Ah, muito bem. Ok, então vamos a ver, vamos começar com o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Senhor engenheiro, como você sabe, eu não preciso lhe dizer, e aqui no nosso programa Angola Fala Só, isto é um problema que vem todas as semanas. É como o relógio, bate sempre, que é o problema dos ex-militares. Como é que você vê esse problema e como é que você acha que deve ser resolvido?
Antes de mais, dizer que é muito natural que este problema esteja sempre presente, na medida em que os anos vão passando e os ex-militares não veem soluções no horizonte a um direito de reconhecimento da sua participação em busca da paz e em busca da independência. Se nós hoje temos o país que temos, é o resultado da entrega total de muitas vidas perdidas também, de muita viúva, de muito órfão, e hoje olhamos para o cenário nacional e nós encontramos regularmente muito ex-militar a quem não lhe foi dado nenhum reconhecimento. Vão mesmo, infelizmente, perdendo a vida, cansados de tanto esperar. Não consigo perceber, na medida em que tanto eu como o general Numa, nós fizemos parte do mecanismo bilateral. Foi o órgão que acompanhou a implementação dos acordos de paz. E o mecanismo bilateral teve todas as condições para que este processo fosse concluído devidamente. Mas, unilateralmente, o governo angolano e o MPLA entendeu cessar o mecanismo em 2008. E, quando o fez, ficaram 3 páginas inteiras de incumprimentos dos acordos de paz, entre as quais esta, uma das mais importantes, a devida conclusão da atribuição das reformas, das pensões aos ex-militares. E as mesmas 3 páginas de 2008, em 2019, continuam por realizar. Isto é inacreditável. Portanto, é uma responsabilidade exclusiva do governo e nós temos que elevar a pressão sobre o governo e esta pressão me parece hoje ser incontornável o recurso aos tribunais. Os tribunais angolanos, que infelizmente, como todos sabem, não têm independência do poder executivo, mas têm que se levar para os tribunais a necessidade de fazer o governo cumprir com uma questão tão sensível como esta. Se não conseguirmos no plano interno, pois abre-se a oportunidade de levar este assunto ao debate dos tribunais internacionais. Porque é uma injustiça, é inaceitável. Há meios, posso dizer também, houve ajudas internacionais para se poder direcionar aos ex-militares o apoio que têm direito, e a verdade é que eu tenho conhecimento que os livros com as listas daqueles que ainda não têm qualquer reconhecimento estão acabados. Tudo depende de uma assinatura do seu Presidente da República que não assina os livros. Portanto, não é que o trabalho não tenha sido feito de levantamento, esse trabalho existe, uma razão qualquer política, uma irresponsabilidade faz com que ele não assine efetivamente aquilo que é um direito
Obrigado.
De quem tanto deu ao país. Portanto, esta é,
Obrigado,
é uma questão que nós consideramos verdadeiramente incompreensível e importante de se resolver com muita urgência.
Obrigado. Vou agora passar ao General Numa. General, você é militar, está sem dúvida, não tenho quaisquer dúvidas, que está bem ciente deste problema e este ouvinte queria saber como é que isto pode ser resolvido.
Olha, estamos num terreno que não me é estranho, um terreno que bem conheço, um terreno que continuo a tentar encontrar maneiras de como definitivamente o Estado angolano ultrapassar em definitiva essa questão. E este problema é o aspecto central de reconciliação nacional. Não se pode hoje falar-se de pessoas que estão a ser julgadas por desvios do erário público, falar-se da economia nacional, falar-se do desenvolvimento do país, se esse problema não estiver solucionado. E este problema não deve ser abordado apenas ao nível dos militares das FALA. Porque nós, os militares, a primeira coisa que nós aprendemos depois da guerra é sermos solidários nós e os outros. Porque fomos nós que estivemos na trincheira mais difícil e fomos nós que demos poder àqueles que estão a governar o país e que não olham para a solução dos nossos problemas. E eu tenho estado a ensaiar com muitos oficiais da ZESFAPLA, através da ARFA, e que é uma associação dos reformados das Forças Armadas Angolanas, e também de alguns oficiais e representantes que vêm do ESERNA, que é necessário encontrarmos uma política conjunta desses três organismos que foram vitais na luta pela independência do nosso país e pela transição de guerras que nós tivemos aqui, que permitiram depois a adoção do Estado Democrático de Direito que vivemos hoje. Por isso mesmo é fundamental que o Estado angolano encontre na representatividade dessas três instituições a força e os motivos de solucionarmos definitivamente este problema. Primeiro, também não se pode falar do desenvolvimento económico do país se não tivermos um ambiente saudável em relação a este assunto. Porque os ex-militares têm famílias, e essas famílias agora são amplas, com filhos que hoje também têm as suas famílias, criaram, formaram-se e estão neste país, e veem os seus pais, a serem tratados da forma como o governo os tem tratado. E isso não permite termos um ambiente saudável para o desenvolvimento das questões políticas, das questões económicas, das questões sociais e culturais nacionais. Por isso mesmo, obrigado, é fundamental que encontremos uma organização que permita, em definitivo, resolver esse problema.
Okay,
e
obrigado.
Não continuarmos mais a ter este problema a ser badalado, mas sem darmos passos de resolução finais.
Obrigado, general. Eu vou pedir aos dois para tentarem ser breves, porque o Álvaro, que aqui ao meu lado, está desesperado. Ele tem ali listas de perguntas.
Álvaro. Tem muita gente aqui no WhatsApp, no Facebook, e já que mandaram anteriormente perguntas, e tenho que fazer uma seleção de perguntas, e vou pedir também aos nossos internautas e ouvintes, internautas principalmente, que tenham em conta que temos de selecionar de mais de 20 perguntas que temos por aqui, algumas apenas para serem colocadas. Luigi Nkulu André faz a seguinte pergunta aos dois candidatos. Aquele que ganhar permitirá que Isaías Samakuva seja cabeça de lista nas eleições de 2020?
Bem, vamos começar pelo engenheiro, Roberto.
Eu acho que é a altura de inverter. Sempre o mesmo a começar, agora penso que eu posso falar, mas a próxima vez é a terceira que eu respondo em primeiro lugar. Acho que o equilíbrio deve ser
mudado
aqui nesta sequência.
Sim, engenheiro, a razão porque eu estou a fazer isto assim é porque na semana passada foi-me dito que devíamos seguir a ordem que está no boletim de voto. E, portanto,
como sabe, eu estou mesmo a insistir que devemos fazer um equilíbrio.
Uma tá bem,
vez
pronto.
Começa um, outras vezes pronto. Começa outro. Eu acho que isso é uma questão até de justeza.
Muito bem.
Não
então,
é difícil então, de entender.
Pronto, muito bem.
Eu insisto nesta questão.
Ah, pronto. General, faça favor.
Olha, primeiro para dizer ao Beto, para não ter receio, porque eu não vou plagiar. Estou muito à vontade. Esse é um assunto que conheço bem também. Olha, pertenço a um grupo de pessoas que sempre se bateu para que esta cláusula de cabeça de lista, o presidente do partido, fosse retirada dos nossos estatutos. Uhum. Não significa que o presidente Samakuva, que vai cessar agora as suas funções, seja o próximo cabeça de lista do partido. Não significa isso. Significa que nós aumentamos o leque daqueles que podem ser. Pode ser o Adalberto, posso ser eu, pode ser uma outra pessoa qualquer, quanto a isso.
É engenheiro.
Primeiro dizer que a UNITA não tinha esta cláusula no passado.
ela foi introduzida recentemente. E hoje também está em debate a possibilidade de permanecer ou não nos estatutos. Portanto, é algo que o Congresso não decidiu ainda e que as conferências trazem as suas opiniões sobre esta matéria. Sabemos qual é a opinião do Presidente Samakuva. Ele tem dito em público que é favorável a que o Presidente do Partido seja o cabeça de lista. Na verdade, o que também está aqui em causa são algumas outras circunstâncias. Eu dou um pequeno exemplo. Imaginemos que o Presidente atual, futuro, portanto escolhido neste 13º Congresso, nas eleições de 2022, torna-se Presidente da República. O que é que acontecerá nas eleições a seguir? A UNITA tem a prática de assumir que não faz a sobreposição entre o Presidente da República e o Presidente do Partido. Significa que o Presidente, a partir de 2022, da República, largará a liderança do Partido. Uhum. Então, nas eleições seguintes, o Presidente que vai liderar vai ser aquele. A UNITA vai assumir a experiência e a continuidade do Presidente que estiver, que poderá ter feito um bom exercício, ou vai impor o Presidente do Partido? São questões que se colocam, entendem agora, estas matérias em causa. Portanto, não sei o que é que o Congresso vai decidir e, de facto, o jornal Numa disse, se optar pela abertura no sentido de não ser o Presidente obrigatoriamente o cabeça de lista, isto pode trazer efetivamente algumas outras opções do partido poder julgar, enfim, negociar oportunidades outras, mas cabe aos militantes tomar essa decisão. Aguardemos.
Muito bem. Bem, eu vou agora para o telefone. Tenho aqui um ouvinte, que é o ouvinte António Manuel Rocha, que está em Luanda. Senhor Rocha, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo.
Muito bem. Faça favor.
Sim. É o seguinte, eu não diria que sou fanático ou parceiro da UNITA, mas eu vejo a UNITA como um partido de alternância, um partido da alternância, um partido de esperança para a nossa juventude.
Sim, qual é a pergunta?
Não queria questionar, mas queria acrescer o que a UNITA representava para nós os jovens, pelo menos para mim, um jovem. A UNITA para mim, como jovem, representa futuro jovem para a população.
Bem, está a chegar muito mal isso.
Representa... Desculpa?
Diga, eu queria que você fizesse uma pergunta, Sr. Rocha.
Sim, a UNITA representa um futuro risonho, não só em termos práticos, pelo menos na sigla UNITA, União,
bem,
parece.
Vamos então, Álvaro, este ouvinte, desculpe lá, Sr. Rocha, está a chegar mal e nós temos muita gente a querer fazer perguntas. Álvaro, aqui nas redes sociais parece que há mais perguntas, não é verdade?
Temos mais uma do José Ressurreição Moanda, e ele está em Landana, e pergunta, e é aos dois, qual é o projeto que tem para Cabinda, caso forem eleitos, pronto, aquele que for eleito Presidente da UNITA. Qual é o projeto para Cabinda? Para repor a regularidade aí das perguntas, também, agora a quarta pergunta, também um jornal Numa começa. E depois, já na quinta pergunta, vamos começar com o ping-pong.
Ok. Qual era a pergunta, Álvaro?
A pergunta é qual é a posição dele em relação ao Cabinda. Que projeto tem para Cabinda?
Ah, General Numa, faça favor.
Olha, nós temos um continente que foi colonizado pelas potências europeias e o acordo, a Conferência de Berlim determinou as fronteiras que temos hoje. E também a Cabinda passa a pertencer a Angola através de um acordo do governo português com os dignatários de Cabinda, através do acordo de Simulambuco. E a partir dali, Cabinda tem sido parte do ordenamento jurídico deste país.
Sim, sim.
E esta discussão é um assunto que na UNITA tem sido tratado com muito cuidado. E desde os tempos do Dr. Jonas Malheiro Savim, esse problema tem sido um problema que, no tempo do Dr. Jonas Malheiro Savim e o mais velho Puna, foi sempre tratado no sentido de se encontrar uma solução de representatividade quando fôssemos a estudar a questão da reforma do próprio Estado. Como é que Cabinda responderia esta situação? E os angolanos, no seu todo, como é que veriam esta situação? Porque nós não estamos, neste preciso momento, temos um Estado que eu acho que é um Estado que impõe força para as pessoas se puderem manter no Estado em que nós estamos. Uhum. Mas precisamos muito rapidamente encontrar respostas dos próprios Cabindas e da parte de Angola que permita definitivamente também ultrapassarmos este problema. E não é através de uma candidatura para a Presidenta UNITA que nós vamos encontrar uma resposta de que nós trataríamos este problema desta forma. Apenas colocaríamos esse problema em debate na reforma do Estado que Angola terá que fazer nos próximos tempos.
Muito bem. Engenheiro Adalberto, faça favor.
Ora bem, dizer que, de facto, a UNITA tem tido historicamente uma posição de grande respeitabilidade e de grande respeito para com a problemática de Cabinda. Um dos elementos que mais problemas tem vindo a agravar o problema de Cabinda tem sido o posicionamento, a forma como o governo angolano tem gerido mal o problema de Cabinda. Nós temos hoje, por exemplo, uma Constituição que não prevê o uso do referendo. É proibido constitucionalmente. Nós poderíamos, em último caso, poder exercer este preceito para encontrar uma solução para este fim. Dizer também que o problema de Cabinda é agravado porque, sendo um território extraordinariamente rico, não beneficia praticamente da sua riqueza. Tem problemas gravíssimos, não partilhando minimamente com as populações aquilo que produz e que tem origem no território de Cabinda. O meu digníssimo colega já aqui situou a existência do Tratado de Simulampo entre as autoridades portuguesas e os representantes de então históricos de Cabinda. Dizer que este tratado, de algum tempo, foi ultrapassado, diria assim, em seu tempo real. Mas esta é uma problemática bastante importante e bastante exigente de uma solução de grande responsabilidade. Nós somos também apologistas de que, no entretanto, era preciso reconhecer-se uma autonomia maior ao nível das decisões. Autonomia esta que o governo angolano não concede. A forma como se tem feito uma presença numa base de segurança, com alguns excessos de atitudes ligadas aos agentes de defesa e segurança. Nós, no ano passado, enviamos a Cabinda uma comissão de parlamentares que foi averiguar a prática de abusos, de limitação às liberdades, de ter a juventude como um alvo da repressão. Todas estas questões não ajudam a gestão do problema de Cabinda. E todos os conselhos que se vão dirigindo não têm sido acatados. E é por causa destas realidades que o problema se tem vindo a agravar e que tarda em ter uma solução. Significa, nós somos favoráveis a que esta problemática possa encontrar soluções num debate aberto, bastante amplo, sem restrições constitucionais, e que salvaguarde efetivamente os fatores históricos e o bem-estar também das
muito
populações da parte do território angolano.
Obrigado, engenheiro. Obrigado, general. Olha, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu tenho que fazer aqui uma ligeira pausa. Vou-lhes pedir para não desligarem. Eu tenho que fazer uma pausa para dizer aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, nos 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos também no Facebook. Estamos, claro, também através do WhatsApp 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Hoje temos connosco dois candidatos à presidência da UNITA, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior e o general Abílio Camalata Numa. Temos muita gente, mas antes de continuarmos, eu tenho que fazer aqui uma pequena pausa para ir ao Norberto Saté, que ele está no Uambo e ele, como sempre, à sexta-feira, dá-nos uma rápida revista da imprensa angolana.
Começo pelo Diário Jornal Angola, que levou para a sua capa os 90 milhões de euros investidos para a aquisição de equipamento de manutenção de estradas no país. 11 pessoas foram mortas, 5 mil hectares de terra cultivadas foram destruídas e 6 famílias desalojadas devido à invasão dos elefantes no Kwanza Norte. O semanário Manchete chamou para sua destaque que Zé dos Santos enxutada do Parlamento e acusa João Lourenço de ditador e carrasco. Mas abaixo também se pôde ler altos funcionários do Ministério da Energia e Águas investigados pela polícia francesa. A República traz como principal músculo informativo um suposto encontro secreto de João Lourenço e Isabel dos Santos na Rússia, que não evitou a perda de mandato na Assembleia Nacional da irmã mais nova Tizé dos Santos. O Jornal Valor refere na sua primeira página: economista Alves da Rocha reage à recém-medida do BNA de liberalização da taxa de câmbio. Não sei se eles sabem dos seus efeitos, questiona aquele especialista. Já o jornal O País estampa o rosto do governador de Bengala, Rui Falcão, que diz que negligência das forças de segurança leva armamento a miliantes. A história da UNITA está cheia de figuras com várias origens do mundo, afirma o escritor e jornalista Sousa Jamba em entrevista ao País. O novo jornal traz em letras garrafais: o G 2020 embarga admissões na função pública. Autarquias locais vão custar aos cofres do Estado qualquer coisa como 51 mil milhões de kwanzas. Petrolífera Sonangol acerta com a TAG venda de voos da Soneir, cuja paralisação de rotas entra em vigor a partir de hoje. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos já para o nosso ouvinte Manuel António Paquete. Ele está em Luanda. Senhor Paquete, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, sim, sim.
Sim, muito bem. Olha, quero agradecer-lhe imenso. Você sei que está em linha há bastante tempo. Faça favor, Senhor Paquete, se tiver uma pergunta para os nossos convidados, eu agradeço.
Ok, ok. Muito boa noite ou muito boa tarde aí junto dos deputados ou a candidato à presidência da UNITA neste momento.
Sim, muito boa tarde. Faça favor.
Ok, é o seguinte. Neste momento, essa pergunta que queria dar aí aos nossos convidados. Neste momento, em Angola se encontra uma crise financeira e de tudo por um pouco é de conhecimento de todos. Neste momento, será que temos esperança? Um dos candidatos da UNITA que seria... irá de ser vitorioso dentro da presidência da UNITA. Será que terá legitimidade de discutir no parlamento, quer dizer, depois de vencer a candidatura na presidência, será que terá legitimidade ao discutir no parlamento sobre o estado de emergência, que quando o nosso país se encontra crise financeira, tudo por um pouco, já de conhecimento de todos, uhum, para ver se consegue discutir uma legislação ou uma lei que pode provocar uma eleição antecipada, para ver se conseguimos sair dessa crise financeira e outros males que afetam o país, de quanto há muita morosidade e é de conhecimento a seca, afetou o sul, e não é só a seca que se encontra no sul, uma boa parte do país se encontra...
Muito bem. Obrigado, Sr. Paquete. Vamos começar pelo engenheiro Adalberto. Engenheiro, este ouvinte parece-me a mim que estava a querer perguntar se há possibilidade de forçar eleições antecipadas e, em caso de vitória da UNITA nas eleições, se há possibilidade de haver um estado de emergência devido à situação financeira. Portanto, vá lá, umas perguntas assim um pouco hipotéticas, mas faça favor, engenheiro.
Ora bem, dá para entender que a pergunta resulta de algum desespero que está hoje instalado em todas as famílias do nosso país, uma situação dramática que está instalada em todas as empresas do nosso país, porque a crise económica, a crise política, a crise social, a crise de valores, não tem perspectiva de ver soluções no horizonte e preocupa muito a todos nós. Diria também que esta crise atingiu hoje todas as classes. Praticamente, mesmo aqueles que estavam em circunstâncias muito mais vantajosas, hoje queixam-se de facto da crise. Então, que pode fazer o futuro presidente da UNITA? Pode procurar melhorar o desempenho da UNITA na Assembleia e junto das instituições e junto da sociedade, no sentido de liderar uma frente democrática para a melhoria do país e para a alternância do poder político. Porque o que nós temos vindo a acompanhar é que todos os conselhos não são escutados. Que de dos Santos para João Lourenço, de facto, mudou o intérprete, mas há um marketing, mas não há uma grande alteração das práticas, na verdade. Eu sou um crítico bastante forte do combate à corrupção que João Lourenço diz fazer, mas que, se hoje questionar quais foram os balanços resultantes do combate à corrupção, esses balanços não existem.
Muito bem. Obrigado.
Eu dou-lhe um pequeno exemplo. As condenações extraordinárias que têm tanta publicidade têm resultado em retorno aos cofres do Estado dos desvios? Não têm. Dou-lhe um exemplo. Houve uma condenação recente de 14 anos. Daqui a 7 anos a pessoa sai em liberdade, metade do processo, e o Estado recuperou alguma parte dos bens desviados? Não recuperou. Isto são opções estratégicas do atual Presidente da República. Opções completamente erradas, que não estão a trazer potenciar financeiro para o país no âmbito daquilo que foi feito de desvios, e sobra-nos uma esperança. A esperança de nós podermos ter uma maior proximidade, cada vez maior reconhecimento das populações, do angolano, no sentido de sermos efetivamente nós a liderar a alternância do poder político e aí sim podermos iniciar as reformas extraordinárias que o país tanto carece de serem feitas.
Obrigado.
Portanto, diria-se fundamentalmente esta questão.
Obrigado. General Abílio Camalata Numa, não sei se quer responder também a esta questão, portanto, de um estado de eleições antecipadas ou de um estado de emergência se a UNITA for ao poder por causa da situação económica. E eu queria também já agora que se você pudesse dar aqui, e eu talvez tenha errado, não sei, mas deu uma impressão que o engenheiro Adalberto Costa Júnior falou aqui da possibilidade de uma frente democrática para as próximas eleições. Faça favor, engenheiro. General.
Olha, neste preciso momento, de facto, Angola vive uma crise económica que vem com sinais muito robustos já de algum tempo para cá. E fruto de uma governação que não tem sido abonatória. Também, do outro lado, para dizer que essa crise financeira não nos levou ainda para uma crise política. Uma crise política que pudesse levar os angolanos a qualquer precipitação, porque as instituições estão a funcionar, a Assembleia Nacional funciona, o Governo funciona, o Poder Legislativo funciona, os órgãos de defesa e segurança estão todos alinhados, portanto não temos aqui uma crise política que nos bate a precipitar qualquer ambiente de eleições. Mas, de qualquer forma, a crise financeira que o país vive neste momento exige da parte de quem governa e das forças de oposição a exigências maiores para se ultrapassar esta crise. Porque, de facto, ela vai tender nos próximos tempos para uma crise que vai ultrapassar este ambiente. Não temos um ambiente econômico favorável para as empresas terem investimentos suficientes e robustos para poderem alavancar a própria economia nacional, e o poder de compra dos cidadãos vai se tornando cada vez mais irrisório, a questão dos salários continua num nível insatisfatório e vivemos, de facto, numa situação em que as coisas cada vez pioram. Por isso mesmo, é fundamental que se ultrapassem rapidamente as condições. Agora, da parte da UNITA, não só vamos contribuir como partido para ajudar a que esse ambiente se ultrapasse muito rapidamente, porque nós somos um partido de bota abaixo, já tivemos um conflito desnecessário que nos levou a longos anos de guerra, e precisamos de preservar a paz, mas num ambiente que defenda o cidadão, que defenda as classes mais desprotegidas, daquelas que não têm como sobreviver. E no ambiente atual, se a classe média ela queixa-se da sua condição de sobrevivência, imaginem as populações que estão nas aldeias, as populações que estão nas áreas suburbanas, como elas se podem sustentar neste ambiente.
Obrigado.
Isso mesmo, acho eu que é importante Angola crescer rapidamente, criando um ambiente favorável para que a economia no país comece a dar respostas a estes problemas.
Muito obrigado.
Senão, teremos muitas dificuldades nos próximos tempos.
Muito obrigado, General. Álvaro, vamos às redes sociais?
Sim, podemos aqui recuperar uma pergunta do Simão Miguel Maria Simão, uma vive na França, e a questão que coloca é se os candidatos acreditam que haverá eleições autárquicas em Angola no próximo ano e como é que a UNITA, dirigida por um dos dois candidatos, vai enfrentar o MPLA.
E quem é o primeiro? Agora é o...
Agora vai o General Numa.
General, faça favor.
Olha, eu sinto que nós estamos num momento crítico em relação às decisões que possam ser tomadas na aceleração de processos que faltam completar para que tenhamos tudo a postos para as eleições autárquicas em 2020. Eu acompanhei de perto o discurso à nação do Sr. Presidente da República feito à Assembleia Nacional e percebi que não havia nesse discurso propostas robustas que dissessem que nós teríamos eleições autárquicas em 2020. Também, da parte da atividade parlamentar, acompanhamos até este preciso momento que há um processo normativo, ainda muitas leis por aprovar. E já estamos agora no fim de novembro, já estamos em novembro, daqui a nada estamos em dezembro, e feito isso, no próximo ano, de forma acelerada e atabalhoada, teremos um ambiente desfavorável para a realização dessas eleições.
Muito bem.
Também, do outro lado, sinto que o governo introduziu aqui uma artimanha própria de quem quer se manter no poder por muito mais tempo, com a introdução dos pinhos que vão fazendo o seu caminho e para tentarem dar resposta a um ambiente que possa favorecer o governo nas próximas eleições autárquicas. Por isso, não vejo o MPLA com alguma destreza em querer fazer essas eleições em 2020. E se o fizer, vai fazer exatamente num ambiente completamente confuso para permitir que no meio desta confusão possa retirar dividendos. E nós, como oposição, a partir do dia 15 em diante, ao constituirmos instrumentos de defesa dos nossos interesses, com certeza que faremos pressão para que tenhamos leis que respondam efetivamente a um ambiente favorável para a normal realização das eleições autárquicas, eleições que vêm, que deviam ter sido já feitas há bastante tempo.
Muito obrigado.
E não só, também se coloca aqui a questão do gradualismo funcional e do gradualismo geográfico, que são as duas grandes diferenças que nos distanciam, nós e o MPLA. E qualquer uma delas que for adotada, com certeza que também vai ser um pomo de discórdias que vai se colocar. Por isso mesmo, só aqui, Tomé, só São Tomé acreditar para ver, mas sinto que não há ambiente para a realização das eleições autárquicas, ambiente favorável em 2020.
Muito bem. Engenheiro Adalberto, você, claro está, está dentro da Assembleia, como presidente da bancada parlamentar da UNITA, sente com certeza o que é que se passa a nível dos parlamentares do MPLA, não é? Qual é a sua opinião? Eu sei que você também tem dúvidas, não é?
Ora bem, eu há pouco pedi-lhe um minutinho na pergunta anterior, penso que não me chegou a ouvir, porque a minha opinião é que nós vivemos uma profunda crise política. Ela existe. Há uma crise política na medida em que as instituições não funcionam na sua normalidade. Há uma sobreposição de um órgão de soberania sobre os outros dois órgãos de soberania. O Executivo limita a ação, seja do Judicial que do Legislativo. E a situação hoje é muito pior do que no tempo do José Eduardo Santos. Usa-se um marketing muito mais apurado, mas o acordo que limita a fiscalização continua em cima, continua válido. As solicitações de debates de urgência, de chamadas dos ministros à Assembleia para prestação de contas, estão deixadas na gaveta. As comissões parlamentares de inquérito estão na gaveta do Presidente da Assembleia. Estas limitações originam, efetivamente, limitações do funcionamento das instituições de soberania, o que causa evidente crise política. Então, isto é um facto. Olhando de novo para a questão que me é trazida agora, sobre se acredito ou não que haverá autarquias em 2020, eu prefiro começar por dizer que há um compromisso público, e esse compromisso é de realizar eleições autárquicas em 2020. A partir da Assembleia, há de facto um jogo de perdas de tempo e de retardar a aprovação do pacote autárquico. Nós aprovamos na Assembleia, na generalidade, os nove projetos de lei para a realização das autarquias em abril. E o que é que aconteceu a seguir? Sendo matéria urgente, nada foi agendado em maio, não foi agendado nada em junho, não foi agendado nada em julho, apesar da nossa pressão e denúncias permanentes de uma deliberada intenção de retardar a aprovação deste pacote. Ora, como é que estamos hoje? Temos apenas 3 leis das 9 aprovadas e faltam 6. Estamos em outubro, tivemos o início do ano legislativo e tivemos uma plenária esta semana, sem, mais uma vez, nenhuma das leis das autarquias. Ora, torna-se evidente aqui que o MPLA, em suporte ao governo, MPLA, que tem na presidência do partido o mesmo homem que lidera a presidência da República, este MPLA não está a exercer nenhuma pressão sobre o seu grupo parlamentar no sentido de agilizar o debate das matérias autárquicas. E temos a menos de um ano, porque eu não acredito que se possam fazer eleições autárquicas depois de novembro, temos a menos de um ano das eleições o desconhecimento do respaldo legal com que elas se realizarão. Não é a primeira vez. Há aqui uma evidente má-fé por parte de quem nos governa e do partido que o suporta. As jogadas são várias e são simples de entender. O problema coloca-se em termos de um vício que tivemos até aqui. O poder em Angola sempre foi vertical. Sim. O Presidente da República tinha poderes acentuados e mandava em tudo e mais alguma coisa. As autarquias vêm trazer um poder horizontal. E é disto que o MPLA tem medo. E tem como opção estratégica retardá-lo ao máximo possível. Compete-nos a nós não o permitir. Compete-nos a nós pressionar. Compete-nos a nós aproximar-nos da sociedade, fazê-la perceber que é já uma realidade, de que é do seu interesse a realização das autarquias, porque as autarquias trazem o reforço de cidadania, o reforço de direitos. Também não haverá possibilidade de nós caminharmos para a modernização do país, para o desenvolvimento, sem efetivamente termos este passo extraordinário. Estamos na cauda dos países que não têm efetivamente a realização das autarquias até hoje. Então, é evidente a intenção de as adiar, mas nós não devemos permitir e devemos fazer subir a pressão dentro daqueles espaços que a lei nos permite.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui um ouvinte em linha e ele está no sul do país, está no Namíbia, é o ouvinte André Canganjo. Senhor Canganjo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, Sr. Canganjo, obrigado por ter esperado. Faça favor, se tiver uma pergunta para os convidados, agradeço.
Ok, obrigado. Eu, no debate que se passou na Zimbo, eu fiquei atento e eu ouvi o senhor Adalberto da Costa Júnior a dizer que sobre o problema que aconteceu nas eleições, das fraudes, está visto. Eu gostaria de saber como é que vão resolver esses problemas nas eleições de 2022.
Muito bem.
E tenho mais a segunda pergunta, essa aqui dirijo só a única pessoa, o senhor Adalberto. Tem uma dúvida que circula aqui em Angola. Eu gostaria de saber se o senhor Adalberto fala quantas línguas nacional, Umbundo, Nhaneca, se domina alguma. Essa que eu tinha. Obrigado.
Muito bem. Era o ouvinte André Canganjo, ele estávamos a falar do Namíbia. Álvaro, parece que tens uma coisa.
Não, assim. Junto a essa questão das fraudes das eleições, temos o António Valoala que pergunta, aquele ganhar a eleição, como irá lidar com a fraude, a máquina de fraude do MPLA, se continuará a engolir sapos?
Bem, é a mesma pergunta, não é? Agora parece que é a vez do engenheiro começar. Exatamente, engenheiro. Portanto, esta pergunta sobre as eleições, as fraudes, como é que a UNITA, como você, como se for presidente da UNITA, tenciona combater isto? E depois havia uma pergunta que também lhe era dirigida pessoalmente sobre esta questão das línguas.
Muito
não
bem.
Sei se quer responder. Faça favor.
Ora bem, as questões das fraudes têm um historial. E eu tenho estado a percorrer o país e esta é uma das questões que muito tem também trazido o interesse dos militantes da UNITA. De algum modo, o nosso posicionamento resulta também das experiências que fomos fazendo. Talvez não saibam, muitos cidadãos que nos acompanham, a UNITA, depois de ter denunciado a fraude em 92, aceitou-a ainda no mês de outubro, aceitou os resultados eleitorais. Em 2008, que foram as eleições que tivemos a seguir, fez um debate muito forte de caráter interno, perante a acusação de que havia sempre a recusa dos resultados eleitorais, a UNITA engoliu sapos e, apesar de convencida da fraude, aceitou os resultados publicados no mesmo dia. Mas decidiu fazer um contributo. O contributo foi fazer a publicação de um livro, que foi publicado, um livro branco, intitulado Contribuição para a Democratização dos Processos Eleitorais em Angola, que trabalhei na elaboração deste livro. Um livro que teve múltiplas edições, sempre esgotado, está em todas as bibliotecas e livrarias, e entendemos que foi uma forma de nós contribuirmos para o estudo dos procedimentos. 2012, infelizmente, tivemos uma monumental fraude. A UNITA agarrou em provas, levou as 134 aos tribunais e fez uma abertura de um processo com as provas. O que é que aconteceu? Os tribunais arquivaram, não julgaram, o Tribunal Constitucional passou por cima e não julgou. Portanto, nós estamos a fazer um percurso onde estamos a utilizar as instituições. O que é que aconteceu em 2017? Em 2017, em plena fase da pré-campanha e depois da campanha eleitoral, a UNITA meteu um processo de compra de voto, portanto, contra o presidente João Lourenço. O processo de corrupção eleitoral a que juntou provas efetivas, filmes e imagens e provas da corrupção eleitoral. O que é que os tribunais fizeram? Voltaram a arquivar, não deram procedimento a nenhum tipo e o Tribunal Constitucional de igual modo. Portanto, vimos acumulando indicadores do não funcionamento intencional das instituições. Mas, por outro lado, nós tivemos um grande ganho. Nós hoje conquistamos uma generalização da visão deste comportamento por parte da comunidade, das comunidades e do cidadão. Hoje, o conflito que existia entre UNITA e MPLA transferiu-se para um conflito entre povo governo, povo, MPLA. Sim. E este é o resultado de muita paciência, de muito didático, de muito trabalho de proximidade. Qual é uma das questões que nós temos que fazer? Uma das questões que nós temos é melhorar ainda mais a compreensão do cidadão sobre o que se passa. Quanto mais informado estiver o cidadão, mais eficaz esse cidadão toma iniciativas de controle, de ocupar o seu espaço de cidadania dos seus direitos. Porque, de facto, o cidadão que tem o usufruto dos seus direitos não permite que estas coisas
ocorram. Engenheiro, obrigado, engenheiro.
Temos, tal como disse há pouco, aumentar a frente que lidera efetivamente a transformação das consciências.
Obrigado, engenheiro.
E este é um trabalho. A questão das línguas nacionais, de forma muito flash, eu não tenho um domínio absoluto do Umbundo, que é a língua natural de onde eu nasci, compreendo, falo mal e, portanto, esta é uma realidade que devo aprofundar, porque sinto que é extremamente importante o domínio destas línguas e resulta este não domínio completo Obrigado. Também da trajetória que fiz, tendo necessidade de ter que sair durante algum tempo do país e estou hoje com este estudo em cima da mesa Obrigado. Como uma necessidade urgente de combatar.
Portanto, obrigado, senhor engenheiro. Obrigado, engenheiro. Olha, se calhar foi a última vez que falou. Eu vou a dar tempo agora ao general Abílio Camalata Numa, porque estamos a chegar ao fim. General, eu vou-lhe dar dois minutos e pouco, para responder a esta questão de como é que a UNITA pode controlar a alegada fraude nas próximas eleições, se você for presidente da UNITA.
Olha, nós temos sido aqueles que lutaram pela democratização da sociedade angolana e este é um dos fatores, ou é um dos elementos do nosso projeto de sociedade, a criação de um Estado democrático de direito. Desde os anos 60, nos anos 70, 80, sempre nos batemos exatamente para a realização deste sonho. E, infelizmente, é um domínio onde o nosso treino não primou pela eficiência em conhecermos na profundidade os processos de fraude eleitoral. Nós, nas últimas eleições que se realizaram, permitiram-nos aquilatar o partido a nível de entendimento mais profundo deste fenómeno. Este fenómeno não é um fenómeno que se simplifica apenas com o dia da eleição do Presidente da República. Este fenómeno tem sido processual. Ele começa exatamente com a própria lei eleitoral, que é uma lei muito truncada, uma lei que deixa muitas brechas para quem a aplica. E este processo depois começa, continua com a administração desta lei. Nós temos uma CNE que já não responde de forma eficiente e eficaz às necessidades dos processos eleitorais, com uma proporcionalidade que resulta de processos eleitorais que se produziram, que se têm produzido. E isso tem sido mau. Se bem que a nossa Constituição leva ou dita que o órgão que administra os processos eleitorais seja um órgão independente. Infelizmente,
sim, general, muito rapidamente.
Temos muito pouco e sim. É ali onde muitas das vezes também temos sim. muitos problemas. Ainda no processo da administração da própria lei.
General, eu vou ter que o interromper.
Desequilíbrios no tratamento.
Sim, general. Desculpe.
Os órgãos do Estado no domínio da
comunicação
social,
general.
No domínio dos tribunais, no domínio da entrega de recursos para que os partidos...
General, eu vou ter que o interromper.
Nos processos eleitorais de forma igual, também tem havido
Obrigado.
A discriminação. E daí, aparecer muitas vezes facilidade, exatamente.
Ok, obrigado, general. General.
Também, a
general.
Luta precisa de criar uma máquina eleitoral que seja capaz de travar isso.
Ok, general, não tenho mais tempo. Desculpe, general, desculpe, eu tive que interromper, não temos tempo. Estamos a chegar ao fim, não podemos prolongar mais. Eu quero agradecer aos dois candidatos, ao engenheiro Adalberto Costa Júnior e ao general Abílio Camalata Numa, a participação neste programa. Tivemos aqui muita gente, não pudemos atender a todos. Eu quero desejar boa sorte aos dois candidatos e um obrigado a todos os ouvintes por parte da Voz da América. Até à próxima. Não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala, pessoal.